E estamos começando mais um Fisicamente Podcast. Muito bem-vindo, senhoras e senhores. Ou salve, companheiros. E aí, como vocês estão? Poxa, eu acho que tá sendo legal esse podcast, hein? Tá tendo comentários. Estamos pensando juntos. E eu não tô preocupado muito nesse momento em quantidade. Eu quero qualidade. E eu quero que o que a gente pense aqui junto, a gente consiga transmitir para outras pessoas que precisam ouvir. Esse é o pulo do gato. Essa é a guerra. Como que a gente vai fazer eles entenderem? Não. E quando eu falo eles, vocês sabem de quem eu tô falando. Enfim, falando neles, saiu uma notícia aqui que, obviamente, não tem nada de novo, mas tem algo muito mais alarmante, né? Vocês viram aí no título uma reportagem do blog do Piccionelli no UOL, né? Matheus Piccionelli. Ele comenta aqui que a pesquisadora, antes de mais nada, né, o título da notícia: o Brasil tem 334 células neonazistas em atividade, diz pesquisadora. Nesse caso, Adriana Dias, uma antropóloga da Unicamp. Ela pesquisa isso desde 2000. Então, desde 2000, ela já tinha notado que existia a formação desses grupos neonazistas no Brasil. Inclusive, em 2014... Não, minto. Em 2015, 2016, por aí, eu e o meu parceiro Fabrício Glória, ele morava na época na República Tcheca, agora ele voltou para o Brasil, jornalista, a gente tinha criado um portal de notícias chamado Prato Feito. Inclusive tem um canal no YouTube ainda, e eu perdi a senha, não consigo recuperar, mas enfim, o canal ainda tá lá, canal O Prato Feito. E tem um vídeo meu lá, que eu coloquei no canal também, canal Psicamente, falando que supostamente o Bolsonaro teria trocado carta com o neonazista, né? Mas nossa, essa mulher pesquisa desde 2000. Isso é sério e muito, hein, gente? 334. É muito foda, né? Porque são pessoas que se reúnem por causa, assim, elas têm uma coisa em comum, que é se sentirem superiores, discriminar um grupo, sabe? Ninguém precisa ser médico, psicólogo, psiquiatra, o que seja, pra gente, se a gente parar e pensar, falar, peraí, por que que eles estão se... Pensa assim, gente. Realmente, vamos pensar, vamos psicar a mente. O porquê que pessoas desse tipo pensam assim, se reúnem com esse objetivo somente? Essa é uma diferença que eu sempre falo, assim. Você pode não gostar, achar absurda a ideia do comunismo, né? Você pode ser um cara de direita, uma mulher de direita, né? Centro-direita, sei lá, né? Uma... chama? Capitalismo social? Soziale Marktwissenschaft. Wirtschaft. Mercado. Eu não vou conseguir traduzir isso agora. Mas é um tipo um. A democracia social, eu esqueci o nome em português, mas é um capitalismo social. Sei lá, você pode ser qualquer coisa, certo? E achar o comunismo um absurdo. Mas você não pode falar do comunismo que ele discrimina as pessoas, né? Na estrutura da proposta comunista não está escrito que aquele povo, aquele ou outro, por causa de sua raça, etnia, orientação sexual, que seja, tem que ser exterminado. Ele fala dos abusos do patrão, ele fala dos abusos dos bilionários, dos banqueiros, enfim. Eu não quero entrar nisso, né? Só tô pedindo para vocês pararem e pensar. Essas pessoas se reúnem com com objetivos destrutivos, no sentido contra as pessoas. O que eu quero que vocês pensem é: não é difícil para uma pessoa leiga saber que alguma coisa na mente, na estrutura da personalidade dessas pessoas, alguma coisa, existe um distúrbio lá, existe um curto-circuito, por assim dizer, né? E esse fenômeno deveria ser visto mais globalmente. Porque na medicina, se eu falo, quando eu falo isso pra vocês, eu posso falar, faz sentido. Mas só que, ao mesmo tempo, eu não posso falar que existe tantas pessoas doentes. Eu posso, mas é difícil afirmar isso. Então, eu acho que isso deveria ser visto dentro da psicologia das massas. Deveria ter mais pesquisas sobre isso. Deveria entender melhor esses fenômenos. Porque aqui, ó, esses grupos se dividem em até 17 movimentos, entre hitleristas, supremacistas separatistas, negação do holocausto, ou até mesmo três seções locais da Ku Klux Klan em uma em Niterói. Duas em Blumenau, né? Dessa Ku Klux Klan. E uma em Niterói. Né? E em São Paulo é o que bomba, né? 99 grupos. Né? E Santa Catarina 69, Paraná 66, Rio Grande do Sul 47. Sul-Sudeste bomba, né? E esses grupos se dividem até de 3 a 40 pessoas, né? Então, eu fiquei imaginando aqui como que seria, como que foi classificado como um grupo neonazista. Eu acho que, por exemplo, uma cidade de interior, onde ser diferente chama atenção. Eu lembro que quando eu era pequeno, ia na cidade interior visitar meus parentes do interior e sempre tinha os góticos da cidade, né? Sempre tinha aquele grupinho gótico que ficava no canto, que já conhecia na cidade, mas não se misturava. Eu imagino que deve ter grupos assim também, né? De 3, 4 pessoas, que é na cidade interior e tal, que eles não sabem, na verdade. Aí que tá. Eles não sabem o que estão fazendo, né? Eles estão na internet, vítimas aí de canais, de chats, pra recrutar essa galera, né? Por isso que é importante eu vim aqui fazer o podcast e tentar né, ou fazer vídeo ou qualquer coisa assim, tentar realmente chegar nessas pessoas. Isso tem a ver com você que tá me ouvindo também. E olha, não precisa compartilhar os meus vídeos, os podcasts agora, né? Site, reportagem, sério. Basta você conversar, tentar se aproximar com essas pessoas. Tentar se aproximar dessas pessoas. Vocês estão aí no Brasil. Conversem. Tentem. Claro, gente, claro. Tem pessoas e pessoas. Eu estou falando daquelas pessoas que são resgatáveis ainda. Porque eu sei que tem pessoas que já era. Já era. Uma coisa que eu achei legal aqui na reportagem, um ponto positivo, é que essas células não se conhecem, né? Elas não se conectam, a não ser as grandes. Fez eu pensar também. Eu falei pra vocês, tem essas pessoas que são mais inocentes, que são aqueles góticos de cidade interior, né? Realmente, essas, eu acho que essas pequenas que não se conectam tem a ver com isso que eu falei. Essas maiores são as perigosas também, né? Que já estão organizadas. Então, esse podcast aqui é um pedido, é um alerta. Essas células maiores, esses grupos neonazistas, isso aí vamos deixar pra justiça, né? Tem pessoas muito boas dentro da justiça brasileira que não são neofascistas, neonazistas, bolsonaristas, e eles estão de olho. Isso eu posso garantir pra vocês. Mas essas outras pessoas que estão perdidas, né, que são essas pequenas células que não têm contato, né, se você tiver, você que está me ouvindo, tiver a oportunidade de conversar e trazer essa pessoa para você, mas tem que ter jogo de cintura. Você tem que usar o que eu falo sempre nos meus vídeos e eu já falei aqui no podcast, o mecanismo de defesa do ego de transferência. Se você falar com uma transferência paterna ou materna, certo? Você tem que se aproveitar disso. Ou você num papel de filho convencendo uma pessoa mais velha, ou você num papel de pai ou mãe convencendo uma pessoa mais nova. Mais ou menos assim. Aproveita o momento bom com a pessoa e traz ela pro nosso lado. Porque do jeito que tá, com esse fundamentalismo religioso, com essa ascensão da extrema direita, né? Essa pesquisa agora mostrando 334 grupos no Brasil. Eu não sei dizer se na Alemanha tem esse número. Tudo bem que a Alemanha é menor, mas a Alemanha... Imagina que você vê aqui emblema vendendo assim como... Teve agora uma reportagem recente, né? Um juiz liberou o pessoal que tava fazendo propaganda nazista. Isso é crime até onde eu sei. Alguém pode me ajudar aí? Até onde eu sei é crime fazer propaganda, mostrar símbolos nazistas no Brasil. Aqui também, na Alemanha. E o juiz liberou. Gente, por isso eu achei necessário fazer esse podcast, chamar atenção para essa reportagem. Porque se depender dos outros, do governo agora atual, a gente vai perder pessoas. Eles vão para lá. Então se conscientizem, coloquem a mão no coração E quando vocês tiverem oportunidade, vocês sentirem oportunidade, né, na conversa pessoal, tentem trazer a pessoa para vocês. Porque senão o negócio vai complicar e vai piorar muito. Bom, era isso que eu tinha para falar. Não sei se vocês notaram, agora nós temos o www.psicamente.com. Lá é o site oficial do podcast. Você pode baixar os episódios no site, você pode ouvir do site. E as reportagens que eu comento aqui, elas estão lá no site também, com as fontes, tudo direitinho, para facilitar para eu integrar tudo isso que eu estou fazendo, certo? Eu já tenho várias reportagens já acumuladas, várias não, mas 3 ou 4. E eu preciso gravar os podcasts sobre essas coisas, e não vai vir só de política ou de coisas assim do Brasil, vou falar de coisas assim, neurociências, reportagens que saem na Alemanha, traduzir, né, no mundo. E fiquem ligados também, não fiquem ligados no canal, que logo logo eu vou postar um vídeo mais teórico, para eu conseguir, quando eu falar de transferência, mecanismo de defesa do ego, eu ter tipo um lugar onde eu enviar vocês, falar, vocês não sabem o que é, vai lá no vídeo e assiste, né? Porque fica mais fácil ficar repetindo toda vez aqui. Aí fica mais, eu consigo economizar tempo. Então aos poucos a gente vai se estruturando. Lembre-se, eu estou sozinho. Qualquer erro de site, qualquer coisa, me ajudem, me mostrem, né? E continuamos aqui na luta. Continuamos aqui tentando tomar vocês pelo rádio ou pelo podcast. Parafraseando o Mano Brown, vou tentar tomar vocês pelo podcast. Bom, era isso que eu tinha para falar, pessoal. Muito obrigado pela atenção e sucesso para todo mundo. Ah, eu já ia esquecendo. Todo domingo, horário de Brasília, 11 horas da manhã, live no canal. A live, eu, por enquanto, como eu tenho muitos e-mails para responder, eu não vou interagir com quem estiver na live, tá? Mas eu acho que pode ter momentos que eu tenha menos e-mails, e aí eu consiga responder. Aí a gente faz uma sessão de resposta, de perguntas, né, tal, lá na live, tá bom? Sobrevivendo Psicamente. 11 horas da manhã, horário de Brasília, todo domingo. Sucesso para todo mundo.